nós queremos convidar a igreja à segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2. Segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. O pastor Joel, na sua exortação, fez como que um apelo à igreja para o grave momento que esta humanidade vai vivendo, e já com reflexos aqui no Brasil. Estamos falando de uma situação a que o homem não tem controle, pois os eventos ligados à degeneração desta humanidade são eventos com causas invisíveis. Não são coisas que nós podemos ver, não são coisas que nós podemos analisar, nem mesmo a ciência dos homens, com todo o seu desenvolvimento, ela pode apreciar o que está se passando. O pastor falou com procedência que, não sendo nós profetas, não podemos afirmar com certeza que nós estamos nos aproximando dos dias do fim deste mundo. Mas ele fez várias citações assinalando a palavra de Paulo, aonde ele diz que estes sinais indicariam a aproximação dos dias. Eu creio que nós podemos responder positivamente a todas as referências feitas pelo pastor. A situação moral, a situação comportamental da nossa humanidade, em particular aqui do Brasil, é bastante séria. As igrejas, elas estão um tanto perdidas porque não conseguem alcançar a gravidade dos eventos que vêm sobre o mundo. Elas estão aguardando que um dia Cristo volte para arrebatar a igreja e levar os crentes para os céus, enquanto o mundo se acaba aqui envolvido pelo diabo e pelas loucuras que ele vai trazer e vem trazendo já em muitos países do nosso mundo. Uma ideia bastante simplória, que não encontra sustento nas Sagradas Escrituras e nem nas profecias, que dizem que nós que somos irmãos de Cristo teremos que lavar as nossas vestiduras no seu sangue. Uma referência evidente aos sofrimentos e provas e tribulações que toda a sua igreja deverá passar. Isto sim encontra chancela, explicações, referências em muitas passagens do Velho e do Novo Testamento, de maneira que ninguém possa dizer que não havia ali uma mensagem alertada o povo de Deus a respeito do que temos ainda de passar. Na segunda epístola de Paulo aos Tessalonicenses, embora Paulo não fosse um profeta, mas pelo Espírito Santo, aquele que não é profeta pode às vezes fazer referências a eventos ligados ao fim dos tempos. E isso era muito comum em Paulo. No capítulo 2, ele fala sobre a volta do Senhor. Não vamos interpretar ponto a ponto, mas ressaltar alguns versículos de maneira que todos nós, irmãos e irmãs, estejamos atentos ao que está acontecendo. Desde que o Senhor veio ao mundo e profetizou o fim das coisas velhas para o estabelecimento de uma nova ordem de coisas, os crentes esperavam e esperaram em todos os séculos que o reino do Senhor fosse estabelecido. E nos dias de Paulo, também ele e outros crentes estavam preocupados, a ponto da igreja ficar desesperada, da igreja ficar extremamente preocupada, o que levou Paulo a escrever estas linhas, dizendo aos irmãos que eles não ficassem perturbados, atormentados, como se o dia estivesse para acontecer. A palavra diz assim: irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos deixeis perturbar, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, de maneira a pensar que o dia de Cristo estivesse perto. Ele disse: não está perto ainda. Algumas coisas devem se cumprir para que o reino do Senhor possa chegar. E é nesse ponto que a igreja precisa prestar atenção, a igreja dos nossos dias, para nós chegarmos à conclusão se os tempos estão mesmo próximos. Se isso estiver acontecendo, os cuidados precisam ser redobrados, não só os nossos cuidados individuais, como os nossos cuidados familiares. De modo que marido e mulher se unam num mesmo espírito, numa unidade de fé capaz de dar sustento à sua casa, para que a casa não venha a ruir, irmãos. E já que nós usamos a imagem da casa, como deve ser a construção de uma casa? Sobre um alicerce sólido. Areia, não. Rocha, para que ela suporte os embates. E que pedra é esta? De que pedra nós estamos falando, senão a Jesus Cristo, o Filho de Deus? Paulo diz o seguinte no versículo 3: tome cuidado para você não ser enganado com falsas profecias, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e depois dela se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, chamado anticristo. O dicionário, ele diz que a palavra apostasia significa abandono da fé. É quando o indivíduo deixa de lado todas as suas convicções religiosas e passa a viver somente os interesses do seu coração. É muito importante, irmãos, que nós compreendamos que a apostasia não se estabelecerá de um dia para o outro, mas ela vai se formando aos poucos como uma enfermidade invisível que se espalha por todo o planeta. Ela é mesmo uma doença invisível provocada pelos maus espíritos a serviço de Satanás. As hordes da escuridão, elas estão entrando no mundo e provocando esses transtornos comportamentais que nós estamos verificando, irmãos. Desde a Primeira Guerra Mundial para cá, parece que nós tivemos períodos de de estabilidade, de calmaria, mas esses períodos são ínfimos em relação ao tempo de Deus. A situação vem agravando, o mundo está armado de desejos de morte, de desejos de poder. O mundo está a cada dia alimentando nas pessoas o individualismo, o egoísmo, que culminará com toda certeza em que cada homem e mulher tenha um sinal em si, um código, enfim, não se sabe ainda o que será para poder comprar e vender. É evidente que isso estaria na pauta no fim dos tempos, porque o que é que o mundo sabe fazer a não ser produzir, comprar, vender, consumir? Por acaso, o mundo faria alguma outra coisa se deixasse de existir as indústrias, o comércio? Irmãos, nós voltaríamos à idade da pedra. Em alguns anos, algumas pessoas pensam que profecia tem a ver com igreja. Absolutamente. Os profetas não falavam à igreja. Os profetas falavam à humanidade. Eles tratam das coisas num nível elevado. As igrejas, elas nasceram da incompreensão dos homens em relação aos ensinamentos do Senhor. A igreja deveria ser o mundo todo, irmãos. Cada homem e mulher deveria ter a igreja do Senhor no coração. Mas ao contrário disso, a igreja que está no coração do homem dos nossos dias não é a igreja de Cristo, é a igreja do inimigo, que fomenta no homem as ideias de que ele deve viver os seus desejos carnais, não importa o que venha a acontecer depois. A própria igreja cristã nega a vida depois da morte, nega a existência de uma outra dimensão, de um outro plano para onde a alma do homem vai colher as consequências de tudo aquilo que fez aqui, consequências boas e consequências más. A própria igreja nega isso, irmãos, inventando teorias mentirosas de que o homem ficará adormecido, de que o homem um dia vai acordar, depois a gente vê o que faz. Eu teria oportunidade para arrumar o que eu fiz de errado, no além. Quando a realidade é diferente, você vai colher do lado de lá aquilo que você plantou aqui no mundo, as suas atitudes, em relação ao seu próximo. Isso não tem nada a ver com a igreja. Não amiúde as coisas de Deus, irmãos. É bem capaz que o Deus das estrelas vai se fechar dentro de quatro paredes, ou estar sujeito a uma determinada denominação ou placa. É bem capaz. Somente a infantilidade espiritual, os que bebem leite, é que pensam tais coisas. Vamos libertar o povo de Deus dessas concepções infantis, irmãos. É hora do povo acordar e compreender as coisas por um ponto de vista mais elevado. É hora de comer comida sólida. O que é apostasia? Apostasia já está no mundo? Porque o apóstolo diz, depois da apostasia se manifestará o homem chamado anticristo. Uma liderança política, talvez religiosa, não se sabe. Um governo se levanta contra tudo que tem referência a Deus. Estamos vivendo na apostasia. A apostasia está começando, ela está se instalando no mundo. Hoje nós temos visto pais matando filhos, jogando seus filhos no lixo, filhos matando pais, outra hora matando a família toda, se suicidando. O que é isso? Ausência de Deus. Não há temor, não há fé, não há crença. As pessoas estão vazias de Deus e se transformam em verdadeiros animais. Como bem disse o pastor, pior do que os animais não fazem isso. Nós temos visto filhos matando os pais, com muita frequência, tramando armadilhas para os pais por causa de dinheiro, por causa de poder. As pessoas querem ter dinheiro para gozar os bens dessa vida passageira. Por quê? Porque não sabem que existe uma outra vida além desse lugar aonde nós vivemos a plenitude de todas as coisas. Aonde nós vamos viver uma vida diferente dessa aqui, irmãos. Muito mais intensa. As pessoas querem esconder a realidade, não querem falar a verdade para o povo, com medo de admitir que andaram enganados durante séculos. As igrejas têm medo de dizer que estavam enganadas. O que vai acontecer? Elas vão ser envergonhadas pelos eventos que vão acontecer no mundo. Eles não vão ter explicação. E os crentes que os ouviram durante todo esse tempo vão querer saber as explicações. Vazias de amor, as pessoas enlouquecem. Elas se tornam vítimas dos espíritos malignos a serviço do chefe das trevas. Elas ficam possuídas de espíritos malvados que provocam esses transtornos comportamentais nas individualidades e nas coletividades, irmãos. Se não há amor, se não há Deus dentro do sujeito, o que é que vai entrar nele? Por isso nós estamos vendo pais matando filhos e filhos matando pais. Isso é apostasia. Nós estamos vendo um estado de desrespeito dos jovens para com os pais. Filhos desrespeitando os pais. É como o pastor disse, é desesperador ver as crianças envolvidas no espírito dessa época. Contaminadas com tudo quanto é coisa que o mundo produziu para iludir o povo, para fazer com que o povo venha consumir os seus bens. Se não consumir, não produz, não tem emprego, não tem salário, não tem comida, é uma confusão sem fim. Mandamento fundamental, honrar pai e mãe. Mandamento de quem? Quem foi que ensinou isso aí? Deus, 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 o pai. Quando os filhos desrespeitam os seus pais, eles não estão só transgredindo o mandamento, irmãos. Eles estão dando testemunho da apostasia. O espírito da descrença, ele vai se apoderando do jovem. Pais fracos que não sabem lutar a favor dos interesses espirituais dos seus filhos vão permitindo que eles façam o que bem entende, porque é assim na escola, é assim no shopping, é assim na universidade, é assim na rua, é assim na televisão, na novela das seis, na novela das sete, na novela das nove, é assim, e vamos vivendo aquilo que os loucos estão produzindo. Vamos absorvendo esses comportamentos insanos que nos leva a uma vida egoística e, por consequência, a uma vida sem amor. Por consequência, a uma vida apóstata. O que nós observamos hoje na sociedade? Olha a televisão. A televisão é a boca do mundo. Ela fala tudo aquilo que o mundo está fazendo. O que está sendo soprado no mundo para o mundo fazer sai na televisão. Pode ver programa de auditório, telenovela, todas estas coisas, jornalismo, todas estas atividades que vêm pela televisão mostram o que está acontecendo no mundo. Irmãos, está havendo uma distorção dos conceitos. A apostasia se caracteriza por uma distorção dos conceitos daquilo que é certo e daquilo que é errado. Porque o que é certo e o que é errado foi ensinado por Deus. Bom, eu não considero Deus, se você não considera Deus, bem, aí não temos que conversar, você já é apóstata. Você não crê em Deus? É ateu? Não tem fé? Não segue caminho algum? Você está envolvido no espírito da apostasia. Enquanto é tempo, arrepende, procura um caminho. Um caminho com a rocha. Quais são os conceitos que vêm sendo mudados dentro da sociedade nos últimos tempos? Primeiro, conceito de família. Família não é mais um homem e uma mulher e filhos, cujos pais têm responsabilidade e filhos têm deveres. Esta imagem da família foi ensinada por Deus. É a família cristã? A família cristã está sendo destruída pela apostasia que se comunica nos meios de comunicação. As pessoas começam a aceitar passivamente que uma família pode ser diferente, pode ser, por exemplo, entre dois homens, entre duas mulheres. Tudo bem, vivemos num tempo de liberdade, democracia e outras coisas mais. Querem fazer família com dois homens, com duas mulheres? Pode fazer, com três homens, com três mulheres, faça. Querem adotar criança? Adote criança. É contra a lei natural, mas querem fazer? Faça. Mas foge ao modelo ensinado pelo Criador. O que se está querendo fazer é interferir na ordem da natureza. Os irmãos percebem isso? É como você querer que a luz do sol tenha outro comportamento. Não dá certo. Você está querendo mudar as leis da química. O laboratório pode explodir. Não se pode ir contra as leis estabelecidas pelo Criador, irmãos, por Deus. Deus não é uma questão religiosa. Entenda isso de uma vez por todas, irmãos. Deus é a vida, é a natureza, Ele que opera todas essas coisas. Os homens estão contrariando a ordem da natureza. Não estou falando aqui de religião, não estou aqui condenando ninguém que é a favor da família dos homossexuais, não estou falando nada disso. Eu estou falando que isso é contrariar a ordem da natureza e, no ponto de vista da igreja, é apostasia. Por que apostasia? Porque as pessoas envolvidas abandonaram a crença, a fé, a orientação da palavra de Deus para se entregar aos seus próprios pensamentos e desejos. Os irmãos estão compreendendo isso com clareza? Por favor, não venha dizer aqui que eu sou contra ninguém, não sou contra homossexual, não sou contra nada disso. Eu sou a favor de Deus. Eu gostaria que as pessoas entendessem que não se trata de uma condenação. Eu gostaria que as pessoas compreendessem que se trata de uma inversão da ordem da natureza. E isso traz consequências. E consequências graves. Pode não acontecer amanhã, daqui um ano, daqui dois anos, daqui cinco anos, daqui dez anos, mas vão acontecer consequências graves, não só para a vida individual, para a vida familiar e também para a vida coletiva. A ideia de família foi distorcida e está sendo distorcida todos os dias. Não é mais família, são tribos. Tribos. Da onde veio isso, irmãos? Da onde veio isso? Basta ligar a televisão para você saber de onde que veio. Tribos, não é família mais. Outro conceito que está sendo distorcido, o conceito da sexualidade. Fazer sexo não é uma questão mais ligada ao corpo, e sim ao prazer. Ou a concepção que a pessoa tem de sexo. E sendo assim, o sexo pode ser feito de qualquer jeito. Ou entre qualquer pessoa. É como um cumprimento. Ah, você é bonito, sarado, eu também sou, por que a gente não pode sair aí e dormir junto? Vai poder, pode. Mas está contra a ordem divina. Não a ordem, não é que Deus disse para fazer assim. Ele estabeleceu assim. Estabeleceu assim. Ah, nós não queremos saber de Deus. E às vezes até com razão, porque tem igreja por aí que vende um Deus que é falso, mentiroso. Mas existe um Deus que habita os céus. Além do espaço, das galáxias, dos mundos, dos sóis, de todas as coisas, existe um ser que sempre existiu, existe e vai existir. É o Criador e Autor de tudo que está à nossa volta, inclusive de nós mesmos, que somos as suas criaturas. Vale a pena, irmãos, a gente abandonar Deus para nos entregar ao nosso próprio pensamento? Eu faço uma pergunta: será que o homem é livre mesmo para viver a sua sexualidade do jeito que ele quiser? Há liberdade ou não? Diríamos, é preciso observar alguns critérios. Sim, mas quais critérios? Os do Brasil são válidos para a África? Ah, não, lá é um outro conceito. Mas quais critérios? Dá para você oferecer um referencial para nós? O referencial para nós cristãos é Deus. E sexo a gente faz entre um homem e uma mulher. E Deus diz, olha, você deixa sua família, pegue uma mulher, faça uma família, crie muitos filhos. É bem básico. Mas verdadeiro. Não, sexo pode ser feito assim, pode ser feito não sei de que jeito. A mulher veste lá uma roupa doida e sai dando chicotada no homem. O homem, oh, que coisa boa. Não dá para entender. Você está apanhando a mulher vestida de preto, de vermelho, não sei do que, e você está gostando. Será que eu não estou ficando louco, gente? Não, olha, a gente vai fazer um... Estamos cansados da sexualidade, vamos arrumar uma mulher para a gente fazer sexo com duas mulheres. Não, pode fazer, desde que você entre lá no motel, ninguém quer saber o que vai acontecer lá. Você é maior de idade, todo mundo é maior de idade, mas isso é sexualidade? Isso é sexo? É isso? Então pode ser com um monte de gente. Se é livre você viver a sua sexualidade, se não há nenhuma diretriz ou princípio, é claro que você pode fazer o que você quiser. Por que não? Irmãos, a nossa razão, ela diz que essa sexualidade, ela não é saudável, não é verdadeira. Quer saber por quê? Porque estas coisas, há 10, 20, 30 anos atrás, eram feitas nos prostíbulos. As prostitutas é que faziam esse tipo de sexo, entendeu, irmãos? O que fizeram? O que ele fez? Hã? O que é que o sujeito fez? Ele trouxe o prostíbulo para a sociedade. A sociedade, hoje, aceita a prostituição com toda a naturalidade. Se você pode fazer sexo como você quer, com quem você quer, você está vivendo a prostituição. Isso é o quê? Abandono da fé. Isso é abandono daquilo que Deus ofereceu para nós. Isto é apostasia. Distorções nos conceitos do que é certo e o que é errado. Irmãos, é grave. Uma outra distorção. O que é homem e o que é mulher? Porque alguns homens gostariam de ser mulher e assumem uma conduta sexual de mulher. E mulher gostariam de ser homens e assumam a conduta sexual de homens. Eles acham que isso é normal. É normal quando não está presente os conceitos de Deus. Ah, vamos ter preconceito, o homossexual não pode entrar na igreja. Olha, não estamos falando nada disso. Ah, o homossexual não tem um problema. Cada um tem o seu problema na área da sexualidade, as suas dificuldades a serem superadas, a serem vividas, isso faz parte da natureza humana. Mas nem por isso nós estamos destituídos de instrução. Deus diz, foram feitos homens e mulheres, macho e fêmea. Este conceito está sendo dissolvido, os irmãos percebem? Dissolvidos. Veja como a mulher já assume a posição do homem, trabalhando como homem, se vestindo como homem e fazendo tudo o que o homem faz. Não tem diferença? Eu não sou contra a mulher trabalhar. Por favor, não diga que o pastor José falou isso, viu, irmãos? Por favor. Mas eu gostaria que os irmãos examinassem os fenômenos que estão acontecendo de mudança de comportamento que aproxima a sociedade da apostasia. Se homem não é homem e mulher não é bem mulher, então nós saímos da escritura e entramos na apostasia. Eu não quero que você acredite em mim, mas quero que você olhe na televisão o que está acontecendo. Com seus olhos, você é inteligente, Deus deu inteligência para você perceber as coisas. Eu digo o que é apostasia, você conclui. O que está sendo mais distorcido? A ideia de bonito e feio. Gente, feio sempre foi feio. E bonito, bonito. Eu tenho culpa de ter nascido feio, por exemplo? Com o nariz desse tamanho? Não, olha, nós precisamos igualar as pessoas. Igualar, tudo tem que ser um estado de direito, todos têm direito. Olha, irmãos, espera um pouco. Sabe por que existem tantos disparates nesse mundo? Porque nós estamos afastados de Deus. Então, existem sociedades desenvolvidas, existe sociedade subdesenvolvida, povos que vivem na miséria, na desgraça, tudo isso tem a finalidade de nos ensinar que nós precisamos ser irmãos uns dos outros. Baseado nisso, nessa ideia de que tudo é igual. Porque o que que o diabo quer com isso? Ele tem uma outra coisa escondida, é uma carta que está escondida na manga. Ele quer dizer, na verdade, não existe certo e errado, a não ser no ponto de vista de quem está observando, percebe? Ele diz, não, bonito e feio, tudo é igual. Olha aquele cara feio, como ele é lindo. Aí você começa a prestar atenção nele, você fala, nossa, ele é bonito mesmo, ele tem uns 10 piercing no rosto, ele tem umas 50 tatuagens na face, e prestando bem atenção, parece que ele é bonito mesmo. Mas como? Aquilo é uma coisa feia. Tudo vai ficando igual, percebe? Bem, fazer uma coisa errada ali ou aqui, tem muita importância. Qual é a importância que tem de fazer uma coisa que alguém disse que é errado? O que que é isso? Apostasia. Apostasia, irmãos. Bonito, feio, certo, errado, justo, injusto. O que é justo? O que é justo? O que é injusto? O que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio? O que diz a Escritura? Para nós cristãos, aqui está a resposta. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Pode ser até que o irmão José não esteja mais aqui. Amanhã de manhã. Mas eu vou deixar um conselho para os irmãos. A apostasia cresce todo dia. Cada dia ela vai se apoderando dos corações. Nós só temos um referencial, ó, a Escritura Sagrada. Só. Se você tiver uma Bíblia na sua casa, você abra as páginas da Escritura, não importa, Novo, Velho Testamento, não importa. Abra lá, o Espírito vai falar com você e vai dizer para você o que é certo e o que é errado. É o único referencial que existe no mundo que permanece. Esse aqui é rocha, ó. Rocha. As demais coisas serão possuídas pela apostasia. Tudo. Tudo. Exceto isso. Um dia eles vão maldizer essa Escritura. E quando isso acontecer, os irmãos lembrarão da palavra que foi pregada hoje na igreja. Essa Escritura, como disse o pastor na sua exortação, eles não gostam dela. Sabe por quê? Porque ela é luz. E a luz mostra a obra das trevas. Eles não gostam da Escritura. Não se deixe envolver pela apostasia. Não se deixe. Esteja atento. Ela está crescendo no mundo dia a dia, piora mês a mês. O estado de descrença, a distorção de todas as coisas. Seja você um observador. Jovem, preste atenção nisso. Não seja manipulado. Não se deixe manipular pelo espírito que está aí nesse mundo, solto nas escolas, nas universidades, nos shoppings, na rua, que tudo é um espírito só. É um espírito só. Ele quer mudar os tempos. Ele quer mudar os tempos. Ele quer estabelecer o estado da apostasia. Quando ele chegar na sua plenitude, durará 1.260 dias, 3 anos e meio. Até que a sociedade seja destruída pelo que eles mesmos criaram. É muito sério, muito grave. Este é um alerta para a Igreja de Jesus.